Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 3 de setembro de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais uma Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o projeto de extensão Leishinão, Educação em Saúde para o Controle e Prevenção da Leishmaniose Visceral. Quem conversa com a gente sobre o assunto é a coordenadora do projeto e professora da FAMES, Juliana Galhardo. Boa tarde, professora Juliana. Muito obrigada pela sua presença.
Olá, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar sobre o leishmaniose.
A Juliana é graduada em Medicina Veterinária, mestre em Ciência Animal e doutora em Ciência Animal, todos pela Universidade Estadual de Londrina, e atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bom, professora, fala um pouquinho sobre esse projeto, como e quando ele iniciou.
Bom, o leishmaniose começou em 2013. Na verdade, assim, foi oriundo de um projeto de pesquisa anterior. Naquela pesquisa, então, o nosso objetivo principal era geoprocessar os dados de leishmaniose visceral em Campo Grande, né? E, na época, o projeto ainda teve fomento Fundect, foi super legal, assim. Só que a gente não ficou feliz apenas com o resultado da pesquisa. Falou, peraí, gente, colocamos os casos em seus devidos lugares, né? Mapeamos os casos. E os casos estão na cidade toda. A gente não pode simplesmente parar na pesquisa. A gente precisa conversar com as pessoas, porque se tem caso na cidade toda, a cidade não está sabendo o que está acontecendo e nem como prevenir. Então, por causa da pesquisa, a gente começou a trabalhar com a extensão. E nesse aspecto, em 2013, que foi quando a gente obteve os principais dados da pesquisa, foi que a gente delineou o início do projeto de extensão. Né? Na época, a gente tinha uma equipe bem pequenininha, fui mobilizar os alunos, ainda naquele comecinho era só aluno de veterinária, e aí a gente começou a desenvolver atividades. Como as primeiras escolas que abriram as portas para a gente eram CEINFs, né, na educação infantil, então a gente tinha que ter atividades para crianças assim, de 3 a 5 anos, né, às vezes crianças de colo, você fala, gente, que difícil, como que um veterinário vai inventar uma atividade de extensão para falar de um assunto tão complexo para criancinha? E eu acho que foi o melhor começo que a gente poderia ter, que obrigou a gente a ter altas criatividades, a ter uma comunicação bastante, assim, lúdica. E esse aspecto foi realmente o que levou o projeto à frente. Então, naquele momento, a gente inventou as primeiras atividades, que aí envolviam um teatro bem simples, que é o mesmo de lá até hoje, não mudou quase nada daquele formato, né, daquele texto. A gente inventou brincadeiras, assim, que crianças, por exemplo, de 4, 5 anos já dão conta de fazer, joguinhos e tal. E eu acho que a atividade que mais foi importante, além dessas duas, né, que a terceira principal atividade, é a feirinha de ciências. Então, a hora que a gente leva assim, uma lupa ou um microscópio, leva um mosquito palha para as pessoas conhecerem, leva a própria leishmaniose, né, o parasita, gente do céu, como as pessoas se emocionam. E aí a gente percebeu, assim, o quão é importante trazer essa ciência para dentro das escolas. Muitas delas nem tinham acesso. E é claro, a educação infantil não tem esse foco de levar um microscópio para uma criança olhar. Mas ali a gente viu que era o caminho. Então, ao longo dos anos, o projeto, lógico, foi incluindo atividades, melhorando as atividades, melhorando a apresentação. Mas, assim, essas três, os jogos, o teatro e a feira de ciências, são o cerne do projeto.
Então, vocês fazem para um público mais amplo, não especificamente, né, para a educação infantil, mas que tipo de outro público vocês atendem também?
Olha, a gente começou com criança pequena, só que aí a gente tem crianças de até 95 anos, né? O legal do projeto é isso, que com os anos passando, a gente não precisou mais a gente pedir nas instituições para levar. Então, no começo era assim, a gente levava um ofício, levava o projeto, pedia para a escola, era principalmente em escolas. A gente tomou várias negativas, né? Tem várias escolas que não aceitaram o projeto. Mas, enfim, é parte do processo, né? E, nesse aspecto, a gente conseguiu atender, ao longo dos anos, em escolas, em instituições particulares, privadas. Levamos o projeto em mutirões, enfim, esses eventos coletivos, né? Que, às vezes, algumas emissoras de TV organizam. A gente participou em vários deles também. E hoje, assim, né, você fala, poxa, mas foi tão fácil? Não, não foi, foram anos de construção disso. Hoje o projeto recebe convites. Então, as pessoas que mandam contato, pedem contato, que eles querem levar o projeto para as atividades deles. Então, até recente, né, a gente teve uma oportunidade de falar sobre o Leixinão para a mídia impressa da UFMS. E aquela reportagem foi tão impactante que depois da reportagem, mais 4 instituições entraram em contato com a gente. Isso, assim, daqui do estado, né, prefeitura municipal, querendo levar o projeto lá para suas prefeituras, né, para suas escolas, enfim, para suas comunidades. E, inclusive, pessoas de outros estados entraram em contato pedindo, olha, como que vocês executam o projeto? Vira, assim, quase uma troca de know-how. Então, a coisa tomou uma proporção muito legal ao longo dos anos, mas, assim, lógico, como todo começo foi difícil, a gente pedia para participar. Hoje, a gente fala, olha, eu não posso porque eu não tenho agenda. Tá ficando famoso.
Muito legal. Professora Juliana, além dessa visão que as pessoas têm, né, do externo, das atividades que são feitas, dessa repercussão que está acontecendo com esse projeto, tem também a parte interna, né, das pessoas que trabalham para isso, dos alunos que já passaram, não só alunos da FAMES, né, da Faculdade de Medicina Veterinária, mas de outras graduações também. Como que é essa participação desses alunos, né, e a importância para a formação acadêmica deles estar participando de um projeto como esse?
Olha, isso é uma coisa, assim, literalmente sem preço. A gente... Desde 2014, que a gente começou a entrar nos editais principais da UFMS, nosso objetivo não era manter apenas a veterinária, já que leishmaniose é um assunto de humano, de animal, de ambiente, é literalmente saúde única, né, esse projeto. Então, a gente sempre abriu oportunidade para estudantes de quaisquer outros cursos, quaisquer. Então, desde sempre, né, desde 2014, quando entrou nesses editais, a gente tem alunos de enfermagem e veterinária, isso é certeza. Todos os anos tem pelo menos um de cada curso, né? E aí a gente já teve participantes de vários outros cursos. Já teve gente de ciências biológicas, teve gente da engenharia ambiental, teve gente da medicina, da farmácia. Olha, nem sei dizer o quão feliz eu fico com isso, porque a ideia é que a gente consiga chegar à comunidade, mas também com uma comunidade interna envolvida. Então, tem gente das áreas da saúde, né? A gente brinca assim, saúde humana e saúde animal, né? Na verdade, saúde devia ser uma só, mas tudo bem. Mas, assim, muita gente da saúde humana envolvida, gente da saúde animal. Então, teve aluno da zootecnia que participou também, que não deixa de trabalhar com saúde, apesar de ser foco de produção. Então, nossa, é muito gratificante isso, ver que nós conseguimos abrir portas para outros cursos, quebrar essa barreira. Eu acho que essa... multiprofissionalidade é fundamental para falar sobre um tema complexo como esse. E esses estudantes associados trouxeram muitas novidades para o projeto. Então, teve 2 estudantes de enfermagem que criaram jogos, um dos jogos se transformou em patente. A gente conseguiu registrar. Lógico, tem um processo para aceitar a patente, mas está lá registrado, está pedido, né? Aliás, está pedida a patente, né? E então, você fala, gente, olha que ponto chegamos, que legal, que produto bacana gerou. Outra estudante de enfermagem foi a que desenvolveu a maquete do projeto. Porque a maquete é grande, a gente não costuma levar em todos os lugares, mas tem maquete também. Então, assim, gente, tem um monte de atividade. Alunos de veterinária trabalharam muito firmemente para montar o texto do teatro e deixar o teatro bem organizado. Depois a gente adaptou o teatro para o pessoal da enfermagem, enfim, da saúde humana, né, participar. Então, mudamos o discurso. Então, você fala, gente, foi muito fantástico. A participação multidisciplinar e multiprofissional é fundamental para esse projeto.
E para o âmbito da universidade, em que é oportunizado, né, através desse projeto de extensão, a pesquisa, a extensão, como eu disse, qual que é a importância também?
Olha, eu acho que por causa do Leixinão, a gente conseguiu levar o UFMS em alguns lugares onde ela ainda não estava entrando. Então, não é que a UFMS não queria ir para os lugares, mas é a gente que tem que levar, né? Nós, professores, através dos projetos que motivamos isso. E aí, por causa também dessa motivação dos estudantes, a gente conseguiu fazer parcerias entre outros projetos dentro do UFMS. Então, tem o Trem do Pantanal, que é um projeto maravilhoso, a gente conseguiu trabalhar junto com eles. Tem um projeto que é da FAMES, que é sobre anticoncepcionais em animais, em fêmeas, né? Em fêmeas domésticas, aí, cachorra e gatas. Esse é um projeto parceiro nosso também. Então, aos poucos, dentro da própria UFMS, a gente consegue interagir com projetos, com alguma interface em comum. E a gente conseguiu levar o UFMS para dentro de escolas, levar o UFMS para mutirões, levar o UFMS para saúde pública, coisa que tecnicamente isso acontece, mas em outros setores e não na extensão. Então, acho que é uma coisa tão legal, né? Você poder levar sua universidade numa Secretaria de Saúde Municipal. Fala, nossa, que legal.
Você está ouvindo a entrevista com a professora Juliana Galhardo sobre o projeto de extensão Lei Chinão. Professora, bom, na sua opinião, qual que é o diferencial desse projeto para que ele tenha se tornado referência, né? Porque ele se tornou referência em saúde. Como que tem sido isso também?
Essa questão de educação em saúde não é todo mundo que executa. Até porque educação em saúde você tem que usar elementos tanto da parte de educação, né, digamos assim, humanas, quanto da parte de biológicas, que é a saúde. Então, a gente tem que informar a saúde de modo educativo e a gente teve que basicamente aprender do zero, porque não tinha outro lugar para comparar ou para buscar referências, como atuar com crianças, como atuar com adultos, como atuar com idosos, como conversar com um público misto ao mesmo tempo. Então, toda essa construção de educação em saúde foi ao longo dos anos, obviamente, muitas coisas em tentativa e erro. E tornar-se referência, parece que foi de ontem, né? Ai, nossa, ganhei um presente, abri a referência. Não é tão simples, né? Teve muita coisa que foi bater a cabeça, literalmente. Tentativa e erro, ir nas comunidades e perceber que a comunidade não estava compreendendo adequadamente a linguagem, mudar o tipo de atividade, fazer ajustes. Então, assim, a questão de referência, assim, eu até fiquei assim, orgulhosa da reportagem quando saiu isso, né? A referência em educação e saúde. Mas eu acho que isso acabou se tornando, sei lá, uma realidade, porque a gente também se envolve não só diretamente com as comunidades, assim, pessoalmente, mas a gente também tem bastante envolvimento online. Então, tem a página de mídias sociais, e isso ajuda a divulgar o trabalho. Então, isso fez também com que o nosso projeto fosse buscado por pessoas de outros estados, até, né? Fala, gente, pessoal do Rio Grande do Sul entrou em contato, pessoal.
E isso já está sendo executado por eles? Como você tem acompanhado isso também?
Na verdade, a implementação de extensão não é tão simples assim. Parece que é, mas não é, né? Mas a gente conseguiu passar o know-how para muitos estados do Brasil. Isso é muito legal, né? Agora, assim, a implementação e a execução eu não consigo acompanhar.
Professora Juliana, em relação ao local onde vocês desenvolvem essas atividades, onde vocês estão na ativa com esse projeto, vocês atendem o interior também ou, por enquanto, só Campo Grande?
Não, nós já tivemos a oportunidade de acompanhar atividades em Bodoquena, até em Bodoquena e no município de Terenos, nos dois municípios. A gente foi a convite da Secretaria de Saúde para trabalhar junto com um outro projeto que se chama Educanvisa. Esse Educanvisa é um projeto que é da Anvisa, Anvisa Nacional, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, só que o intuito do projeto é levar informações de vigilância sanitária nas escolas. Então, é bem assim, transformar uma coisa técnica em lúdica, né? E aí, nos dois municípios, em Terenos e em Bodoquena, a gente foi lá junto com o Educanvisa. Então, eram atividades associadas. A gente falando sobre prevenção de leishmaniose e eles falando sobre os princípios da vigilância. Então, foi super produtivo, foi muito legal. E ali começou, entre aspas, ficar famoso para outros municípios. Porque daí cada município também fez sua propaganda, também tornou isso mídia. E aí a gente agora conseguiu, através de convite, marcar atividades que vão acontecer esse ano aqui ainda. Uma atividade em Rochedo e outra atividade em Corguinho. E durante ainda esse BPC, que acabou de acontecer aqui no FMS, a gente ainda recebeu o convite para ir para Corumbá. Só que aí as agendas não foram compatíveis. Era bem na semana desse BPC, ficou difícil da gente viajar, porque a gente já estava com as atividades aqui. Mas aí a gente encaminhou todo o material educacional, enfim, né, links para download de folder, cartilha. Provavelmente eles puderam usar lá no dia D deles. E uma coisa bacana também é que a gente também tem uma boa interação com a Secretaria de Saúde de Campo Grande. Então, todos os anos a gente é convidado para participar dos eventos da Secretaria de Saúde, dentro do CCZ, né, que é uma coisa importante, mas também a gente participa associadamente do dia D da dengue, apesar de dengue ser outra coisa, outra doença, mas a gente está sempre incluído. Então, você fala, gente, é super legal isso, né? Acaba virando um município convida o outro, fica meio com invejinha, eu acho, né? Ah, poxa, levou para lá, vou trazer aqui também, né? E a gente vai.
Professora, já que você comentou sobre a reunião anual da SBPC, que aconteceu aqui na UFMS, vocês também fizeram a apresentação do Integra UFMS, né, das atividades desse projeto Leixe Não. Como que foi apresentar esse projeto para um público como a SBPC, um público que veio, um público de fora também? Como que foi também esse feedback deles?
Durante a SBPC, a gente teve duas grandes atividades do Leixe Não, digamos assim, né? Uma foi dentro do stand da UFMS na SBPC Jovem. Então, a gente ficou lá todos os dias, do início ao fim da SBPC, até o sábado, com o nosso pedacinho no stand, apresentando, assim, o mais brevemente possível a educação em saúde em leishmaniose visceral, né? E isso foi super legal. A gente teve um público, assim, muito grande que parou lá, perguntou, ou pelo menos passou para olhar o microscópio. Então, assim, a gente teve que instigar a curiosidade das pessoas, né? Então, essa foi uma atividade, foi fenomenal. Acho que a gente atendeu umas 2.500 pessoas, assim, fácil. Quase 10% de quem passou pela SBPC. Então, é muita gente. Foi cansativo, mas foi muito bom. Né? Veio gente do país todo, quando a gente tinha a oportunidade de conversar um pouco mais com a pessoa, dava para saber, eu vim da Bahia, outro veio do Maranhão, muita gente daqui mesmo, né, do estado e do município. E assim, 90% das pessoas nunca tinham visto um mosquito palha. E tinha o mesmo discurso, perdi um cachorro, conheço alguém que perdeu um cachorro, alguém na minha família, eu perdi um sobrinho. Então, assim, você vê que a doença realmente é nacional. Mas pouco se faz nesse aspecto de educar, de mostrar mesmo quem é o vetor.
Não se tem tanta informação.
E aí, outro evento muito legal dentro da SBPC foi o Integra, que é uma mostra, basicamente, dos trabalhos que a própria FMS produz. E a nossa estudante, né, uma das bolsistas desse ano, a Letícia apresentou o pôster, né, com o resumo das atividades do Leixe Não, aí já é mais uma questão técnica, né? E foi super legal também, né? Todos os anos a gente participa, logicamente, dos Integras, até por fazer parte dos editais da UFMS. E a Letícia, assim, apresentou feliz da vida, excelentemente, é uma estudante fantástica.
Professora Juliana, para a gente encerrar, qual impacto vocês querem gerar com esse projeto? Eu sei que são anos do projeto Leixe Não, então são muitos frutos que foram colhidos também. E daqui para frente, o que vocês esperam com esse projeto também?
Olha, na realidade, nós estamos num momento que é necessário inovar, né? Eu fico pensando assim, nessas questões administrativas, quando se fosse uma iniciativa privada, quando uma empresa está muito no auge, muito lá em cima, está na hora ou de vender, né, ou de inovar radicalmente. Então, para o Leixe Não, o meu pensamento é que a gente precisa inovar, incluir outras coisas, né, e lógico, trabalhar em educação e saúde é uma coisa que eu acho que eu nunca vou deixar de fazer. Eu gosto muito, sou muito afim desse assunto. Mas, assim, leishmaniose visceral, tudo que a gente podia fazer em termos de educação e saúde para isso, a gente já fez. Agora a gente quer agregar assuntos, talvez mudar um pouco a cara do projeto e agregar outros assuntos, outros temas em zoonoses, que é a minha área de atuação, para poder levar à população também outras informações. Então, o Leixe Não, todo mundo já sabe que pode contar com ele. Mas agora está na hora de inovar, né? Trazer assuntos, por exemplo, que ninguém conversa, né? Toxoplasmose, leptospirose. Então, trazer, talvez, num formato Leixe Não, zoonoses não, né? Vamos ver o que vem pela frente. Mas, assim, precisamos inovar. Agora, já ampliar o assunto.
Bom, o nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com a professora da UFMS, Juliana Galhardo, sobre o projeto Leixe Não. Professora, parabéns por esse projeto e muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Educativa UFMS.
Eu que agradeço e estamos sempre de portas abertas.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.